I don't believe in many things but in you. I do. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a lindinha For Your Babies. Se você curte inglês, música, Simply Red, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E para a aula de hoje temos então retorno da banda Simply Red, a série Aprenda Inglês com Música. Simply Red que já passou por aqui com If You Don't Know Me By Now e You Make Me Feel Brand New e que também gravou uma música que já está aqui na série, que é a canção Every Time We Say Goodbye. Linda, linda, linda. São três canções imperdíveis. Aliás, Simply Red é uma banda que tem vários sucessos marcantes, e eu não sei se você sabe, mas eles estão comemorando 40 anos da banda em 2025. Inclusive, a banda vai passar pelo Brasil em março, com shows no Rio e São Paulo. E essa canção, For Your Babies, é uma música lindíssima que fala de amor, mas não do amor romântico, do amor paternal e maternal. Sabe aquele encanto que os pais têm pelo e seus filhos, também a admiração do homem pela mulher que passa pelo processo de ser mãe, então toda aquela dedicação, a superação da dor, as dores do parto, ficar sem dormir. E uma curiosidade é que o Mick Hucknall, vocalista do Simply Red, que escreveu essa canção, não era pai ainda quando ele compôs a música, mas naquela época vários amigos dele estavam sendo pais, então ele estava rodeado ali de pessoas que estavam justamente passando por essa fase, vivendo esse encanto, essa beleza, e ele traduziu isso lindamente na letra da canção For Your Babies, que vamos estudar hoje. Essa aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para você entender o que diz a canção. Na parte 2, vemos estruturas do inglês que você aprende aqui na música e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia, para você não só arrasar no karaokê ou na noite cantando For Your Babies, mas também melhorar seu listening e seu speaking no geral. Uma aula completa que, com certeza, vale seu like. Então, antes da gente começar, já deixa seu like aí para ajudar o YouTube a mostrar essa aula para mais pessoas. E, claro, se ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever. Afinal, tem muita coisa bacana por aqui. Você não vai querer perder. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí, ó, na descrição dessa aula. E quem já está cadastrado na biblioteca recebe por e-mail o material da semana. Muito legal, né? Já deixa seu like? Já se inscreveu? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: You've got that look again. Você está com aquele olhar de novo. The one I hoped I had when I was a lad. Aquele que eu esperava ter quando eu era um garoto, um menininho. Your face is just beaming. Seu rosto está simplesmente radiante, brilhando muito. Your smile got me boasting. Seu sorriso me deixa me gabando. My pulse roller coastering. Meu pulso, né, minha pulsação, como uma montanha-russa. Pra gente não fazer o verbo montanha-russando, que seria muito estranho, né? E essa primeira estrofe, a gente percebe que ela é cantada para a criança, né? Que tem aquele olhar radiante, cheio de vida, que faz os pais se gabarem, né? Essa palavra boasting aqui, né? Contando vantagens, se gabando. Quando a gente fala de pais, especialmente pais recentes, né? Quem foi pai ou mãe recentemente, é muito comum que, por tamanho encantamento com os filhos, eles fiquem o tempo todo falando do filho, né? Ah, ele faz isso, ah, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro. E isso, em inglês, é o boasting, e é o boasting que não é mal visto, digamos assim, porque já é o esperado, né? Todo pai, toda mãe fica se gabando do filho maravilhoso que tem, lindinho, que faz as coisas fofíssimas, né? Porque é um encantamento realmente muito grande. E ele continua então cantando para a criança nessa segunda estrofe. Anyway, the four winds that blow, de qualquer forma, os quatro ventos que sopram, they're gonna send me sailing home to you. Eles vão me enviar navegando ou velejando para casa até você. Or I'll fly with the force of a rainbow. Ou eu voarei com a força de um arco-íris. The dream of gold will be waiting in your eyes. O sonho de ouro estará esperando em seus olhos. You know, I do most anything you want. Você sabe que eu faria praticamente qualquer coisa que você queira. Hey, I try to give you everything you need. Ei, eu tento te dar tudo o que você precisa. I can see that it gets to you. Eu posso ver que isso chega até você. Ou seja, que você percebe isso, né? Que você saca isso. Quando ele cantar essa estrofe de novo, essa última linha vai ser I'll see that it gets to you. E aí muda um pouquinho o significado, que é a ideia de eu farei com que isso chegue até você. Ou seja, eu vou me assegurar que você saiba disso, né? Que eu faria qualquer coisa por você, que eu quero te dar tudo que você precisa, ok? E aí chega no ponto alto da música em que ele diz I don't believe in many things. Eu não acredito em muitas coisas. But in you, I do. Mas em você, eu acredito. Ai, que lindo! E aí agora temos um olhar para as mães. Her faith is amazing. A fé dela é surpreendente. The pain that she goes through, a dor pela qual ela passa, contained in the hope for you, contida na esperança por você. Your whole world has changed. Seu mundo inteiro mudou, ou seu mundo todo mudou. E aqui, perceba que não é her whole world, o mundo da mãe. É your whole world, seu mundo inteiro. Então, aqui parece que já é o próprio pai que primeiro falou para a criança, depois falou da mãe, e agora está falando daquela maneira geral, tipo, nossa, seu mundo inteiro muda, né? Seu mundo todo mudou. O dele e o de todo mundo que é pai. Alright? The years spent before seem more cloudy than blue. Os anos passados antes parecem mais nebulosos do que azuis. Ou seja, já nem consegue lembrar direito como era a vida antes de ter filho, né? Não era como aquele céu azul que você vê tudo com clareza, mas um céu meio nublado, né? Meio nebuloso, que você nem tem essas memórias tão claras. In many ways, your baby's controlling. De muitas formas, seu bebê está no controle ou está controlando. When you haven't laid down for days. Quando você não dorme há dias. For the poor, no time to be thinking. Para os pobres, não há tempo de ficar pensando. They're too busy finding ways. Eles estão ocupados demais encontrando caminhos, né? Dando jeito. E esse poor aqui, tanto pode ser as pessoas de baixa renda, então pode ser que ele estivesse pensando assim, caramba, imagina como é que faz quem não tem dinheiro, né, para lidar com isso tudo, caramba, não dá nem tempo de pensar, a pessoa tem que ficar correndo atrás, né, encontrando jeitos. Ou também pode ser, tipo, os pobres no sentido de os pobres coitados. A gente também tem isso em inglês, tipo, poor man, né? Pobre homem. Não pobre de dinheiro, mas pobre porque ele está numa situação difícil. Então, também poderia ser essa ideia, né? Das pessoas que estão ali tão atordoadas, tão perdidas naquele primeiro momento, sem fazer ideia, né? Do que vão fazer, que elas nem têm muito tempo de ficar pensando e estão ocupadas demais, realmente tentando resolver ali as questões que se colocam. And I, e eu... Aí volta naquele trecho do You know I do most anything you want. Você sabe que eu faria praticamente qualquer coisa que você queira. Depois aquelas duas linhas lindas. I don't believe in many things, but in you I do. Temos o solo. Que? Você sabia que aquele solo lindíssimo de violão é de um brasileiro? Pois é, o músico brasileiro Heitor Pereira fez parte do Simply Red por vários anos e é responsável por muitos solos icônicos aí que a gente escuta nas gravações, inclusive esse que é bem bonito. E depois, então, do solo do Heitor Pereira, a gente tem mais uma vez aquele pré-refrão e refrão, mas um pouquinho diferente, que vai aparecer You know I do most anything you want. Você sabe que eu faria praticamente qualquer coisa que você queira. Every day I try to give you everything you need. Então agora mudou o começo, né? Todo dia eu tento te dar tudo que você precisa. We'll always be there for you. Nós sempre estaremos lá para você. E depois, para encerrar, repete duas vezes. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many things but in you. Na terceira, ele tira a preposição in. Vamos ter I don't believe in many things but you, I do. Aqui tirou só o in no final, né? Mas na tradução não muda nada. Continua sendo mais em você, eu acredito. Agora me conta, você já sabia que o Simply Red teve um integrante brasileiro por vários anos? Pois é, muito legal, né? E fica mais legal ainda essa história porque ele foi convidado a fazer parte da banda, o que ele fez lindamente. E se você não sabe, depois que ele saiu do Simply Red, ele começou a trabalhar com trilhas sonoras e já começou em grande estilo, trabalhando com ninguém mais, ninguém menos que Hans Zimmer, um dos maiores nomes da trilha sonora no mundo, com quem fez vários trabalhos. E com certeza você já ouviu o Heitor Pereira, também conhecido como Heitor TP no Brasil, em vários blockbusters. Seja como músico, como trilha sonora adicional ou assinando a trilha sonora completa, Heitor deixou sua marca em produções como Melhor é Impossível, Missão Impossível 2, O Diário de Bridget Jones 2, Gladiador, Pearl Harbor, Simplesmente Complicado, Madagascar, Os Smurfs, Meu Malvado Favorito, Minions, Angry Birds... Inclusive, tem vídeos dele no YouTube, você bota lá Heitor Pereira Angry Birds, mostrando um pouco dos bastidores sobre esse processo de composição de trilha sonora. É muito legal. Aliás, vamos combinar uma coisa aqui, porque eu adoro exaltar nomes brasileiros que muitas vezes estão nos bastidores de projetos, de trabalhos mundialmente conhecidos, filmes que são blockbusters, músicas que são sucesso, assim, que ficaram em primeiro lugar nas paradas, e aí tem brasileiro envolvido ali, muita gente no Brasil nem sabe disso. Então, olha, comenta aí embaixo, Heitor Pereira, para que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo, vai olhar, nossa, quem é esse? Heitor Pereira? E vai pesquisar e vai descobrir isso. Ok? Então, ó, não esquece de comentar aí embaixo. Heitor Pereira. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começamos pelo verso You've got that look again. Você está com aquele olhar de novo ou novamente. É sempre bacana a gente lembrar que look é olhar tanto como verbo quanto como substantivo. Né? Então, se eu digo, olhe, look, mas também that look, aquele olhar. Uhum. Mas o ponto principal aqui dessa frase é o começo, you've got. Percebe que a gente não tem uma tradução literal aqui, né? Você está com aquele olhar novamente, porque, já fica essa dica aí para você, quase sempre, quando a gente diz em português, estar com, se você não estiver se referindo a estar na companhia de... alguém, por exemplo, esse estar com em inglês vai ser substituído por ter, alright? Então, por exemplo, se você está com febre, em inglês você tem febre. Se você está com um sorriso no rosto, em inglês você tem um sorriso no rosto, alright? E aí, é importante a gente lembrar o seguinte, esse ter em inglês, ele pode aparecer de três maneiras diferentes, tá? Aqui na música nós temos you've got. Esse you've já é a contração de you have, tá? Então seria you have got contraído you've got. Essa é uma construção mais comum no Reino Unido. Nos Estados Unidos seria mais comum dizer simplesmente you have. E ainda tem uma terceira opção que é mais informal, que é simplesmente you got, ok? Então também poderia ser aqui na música you got that look again. Então, se você, por exemplo, está com dor de cabeça, espero que você não esteja, alright? Mas é uma situação cotidiana de alguma forma, né? Assim, não é tão incomum acontecer, então pode ser que você precise falar isso em inglês algum dia. Como é que você diria, eu estou com dor de cabeça? And you have three different ways to say that. Você tem três jeitos diferentes para dizer isso. I've got a headache. I have a headache or I got a headache, ok? I've got a headache, I have a headache, I got a headache. And if you do have a headache, I truly hope you get better soon, ok? Se você tiver mesmo com dor de cabeça, espero que você melhore logo. Na frase, I can see that it gets to you, eu posso ver que isso chega até você. Então aqui nós temos a expressão get to someone, que tem dois significados diferentes. O primeiro é mais uma tradução ao pé da letra mesmo, chegar até alguém, ok? Pode ser uma mensagem, pode ser um objeto, ok? Que chega até alguém. Mas também pode ser incomodar, afetar alguém. If something gets to me, isso me afeta, né? Isso chega até mim, né? Só que emocionalmente falando. Alright? Aqui no caso da música, fica claro que é essa ideia da mensagem, né? De chegar para aquela criança a mensagem que seu pai a ama, que seu pai faria tudo por ela, tá? Mas em outros contextos, você já mantenha aí essa segunda opção de ser afetar, incomodar. Uhum. So, let's practice. Primeiro, imagina que você precisa que um objeto, uma correspondência, uma encomenda, chegue até a pessoa certa. Ou seja, o entregador não pode chegar lá e entregar para qualquer pessoa. Ele precisa entregar em mãos ali para a pessoa correta, ok? Como é que você diria? Garanta que isso chegue até a pessoa certa. Garanta que isso chegue até a pessoa certa. E talvez você vá até aprender vocabulário novo aqui, esse garanta em inglês, que é make sure, ok? Se assegure, né? Garanta. Então, make sure it gets to the right person. Make sure it gets to the right person. Agora, naquele outro contexto, imagina que você está com muita tensão no trabalho e aí você diz, toda essa tensão está me afetando. Você percebe que você ou está ficando com dor de cabeça, ou já não está rendendo tanto. Então, toda essa tensão está me afetando. All this tension is getting to me. All this tension is getting to me. Of course, you could also say, all this tension is affecting me. Ok? É claro que você poderia ter uma tradução literal aqui. Mas é importante, né, como a gente está praticando aqui essa expressão get to someone, entender que ela poderia ser usada aqui com essa ideia de estar me afetando, estar me incomodando. Alright? Na frase, you know I do most anything you want. Você sabe que eu faria praticamente qualquer coisa que você queira. Temos aqui esse I'd do. Você nem ouve, né, porque a gente ouve I do, já que dois D's viram um D só. Mas nós temos I, né, que é o eu, e letra maiúscula, apóstrofo D, e depois esse do. Bom, esse I apóstrofo D é a contração de I would. Também poderia ser, em outra situação, a contração de I had, tá? Então, sempre que você vir I apóstrofo D, tanto pode ser I would quanto I had. Mas, teacher, como é que eu vou saber se I would ou I had? Muito fácil. É só você olhar para o verbo que vem depois. Sempre que você tiver I would, o próximo verbo vai ser aquele verbo na forma neutra, o infinitivo sem to. Por exemplo, aqui, o verbo do. Ok? Percebe que ele não está conjugado de forma nenhuma. Já se esse I'd fosse a contração de I had, depois desse had, você teria um verbo no participio. Então, não tem como você confundir. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, começando por esse da música. I'd do significa, então, I would do, eu faria. Já se esse apóstrofo D significasse had, essa frase seria I'd done. E é claro que o significado também mudaria, seria eu tinha feito. Uhum. Vamos ver, por exemplo, agora com o verbo go. I'd go é a contração de I would go, eu iria. Já I'd gone é a contração de I had gone, eu tinha ido. I'd stay, contração de I would stay, eu ficaria. I'd stayed, contração de I had stayed, eu tinha ficado. Então, te dei vários exemplos aqui para você ver que realmente não dá para confundir esse apóstrofo D. Não dá para você ter dúvida se ele é would ou had, porque o que vem na sequência é totalmente diferente de uma situação para outra, ok? E para fechar essa parte 2, esse refrão lindíssimo, I don't believe in many things, but in you, I do. Eu não acredito em muitas coisas, mas em você, eu acredito. Então, olha que bacana. Em português, nós temos acredito duas vezes, né? Eu não acredito em muitas coisas, mas em você, eu acredito. Em inglês, não é comum repetir o verbo principal duas vezes. Uma vez que ele já foi apresentado na frase I don't believe in many things, na segunda vez que ele aparece, ele vai ser substituído pelo seu auxiliar. Como essa frase é uma frase que está no presente simples, né? O auxiliar já até apareceu ali fazendo a negativa. I don't believe, I do not believe. Então, já está mostrando para a gente que o auxiliar é o do, por ser uma frase no presente. Logo, quando eu digo, mas em você eu acredito, ao invés de dizer, but in you I believe, repetindo o verbo principal que fica cansativo, em inglês isso não é comum, eu digo, but in you I do. All right? Let's practice. Como é que você diria, ela não viajou ano passado, mas eu viajei? Ela não viajou ano passado, mas eu viajei. She didn't travel last year, but I did. She didn't travel last year, but I did. Uma coisa interessante também, que essa frase em português poderia ser, ela não viajou ano passado, mas eu sim. É, se eu não quiser repetir o verbo em português, eu poderia usar aqui um sim. Em inglês, você mantém a estrutura, but I did. Ok? Você não vai dizer, but I, yes. Tá? Então, nesse caso aqui, o auxiliar agora é o did, porque a nossa frase está no passado, certo? Então, você diz, she didn't travel last year, but I did. Very good. Caprichada essa parte 2, não é? Vimos aí esse I'd, né? E o apóstrofo D, quando é I would, quando é I had, que é até fácil reconhecer, né? Desde que você conheça realmente as construções. Nesse finalzinho agora, essa ideia de substituir o verbo principal pelo seu auxiliar, são coisas que você vê no dia a dia, mas para que você consiga falar, você naturalmente tem que ter esse conhecimento, né? Tem que praticar, principalmente, não é ficar lendo gramática, não é ficar decorando regra, mas é você praticar. Primeiro, ter essa informação, né? Ah, ok, eu vou substituir. Depois, saber qual é o auxiliar para você poder fazer essa substituição. E, claro, finalmente, praticar bastante. Isso é exatamente o que a gente faz no meu curso de inglês passo a passo intensivo de inglês da Teacher Milena. Se você tem dificuldade de se comunicar em inglês, se você ainda não consegue simplesmente transformar seus pensamentos em frases em inglês e ter uma conversa, sabe, usar o inglês na prática, seja viajando, seja a trabalho, o intensivo de inglês da Teacher Milena é para você. É um curso sem gramatiquês e com foco na fala, mas que, claro, vai te ensinar as estruturas para que você consiga ter uma comunicação assertiva em inglês. E isso pode ser feito de maneira muito prática e em pouco tempo. Afinal, você já é fluente em português, uma língua muito mais complexa que o inglês. E caso você não saiba, os dois idiomas têm muita coisa em comum. Então, toda essa maturidade linguística que você já tem na sua língua materna pode ser aproveitada para o aprendizado de uma segunda língua, especialmente quando ela, assim como é o caso do inglês, tem bastante coisa em comum. Para saber mais e experimentar o curso com 30 dias de garantia incondicional, visite www.intensivo.teachermilena.com. And now, let's move on to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando For Your Babies bem bonito. Começando então, you've got that look again. Olha, já li na métrica da música, então perceba essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho. Got that. Você não necessariamente vai ouvi-las e não precisa dar ênfase, né? Got that. Ok? Então, you've got that look again. No caso do K, eu já junto no A de again. Look again. The one I hoped I had when I was a lad. Alright, então olha, the one, atenção para não pronunciar o E, hoped I, olha que interessante esse trecho aqui. A palavra hoped, no passado, o E não é pronunciado, certo? O D vai ser aquela consoante oclusiva que no caso aqui eu já vou usar para ligar no I. O P de hoped, ele vai ficar muito sutil aqui. Tá? Vai ficar quase um B, eu só junto os lábios mesmo. The one I hoped I, não precisa pular, hoped I, tá? The one I hoped I had when I was a lad. Lad, uma palavra que quase não é usada hoje em dia, né? É do rapaz, o garoto, jovem. Your face is just beaming. Aqui é interessante reparar o seguinte. Simply Red é uma banda britânica, right? Então, seria muito mais comum esse your face do que your face. Mas, eu escuto um R assim no meio do caminho, sabe? Ele não enrola muito your face, mas ele também não faz aquela pronúncia tipicamente britânica, your face, que você não tem assim nenhum resquício, nem um vestígio do R enroladinho. É no meio do caminho. Your face, ok? E sempre lembrando, não tem certo e errado aqui nesse caso, são só questões de sotaque. Então você pode falar your face, your face, your face, ok? However you prefer. Your face is just beaming. Your smile got me boosting my pulse roller coastering. Ok? Aqui, essas duas frases se juntam, né? Your smile got me boosting my pulse roller coastering. Essas frases aqui não tem mistério, é só você se atentar para as letras que não são pronunciadas, né? Smile, boosting, pulse, pulse, para no S mesmo, tá? Roller coastering, roller coastering. Essa palavra é longa, mas não é difícil de se pronunciar, right? Roller coastering. Let's practice. You've got that look again, the one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting my post-roller coastering. Seguindo, anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Tô já na métrica da música aqui pra você. Essa música ela é um pouco mais lenta, né? Então não tem muito mistério, assim, não tem muito trava-língua, não é? Então, ó. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. Aqui que deu uma corridinha, né? Or I'll fly with the force of a rainbow, atenção esse of, né? Não é off, tá? Of a rainbow, the dream of gold will be waiting in your eyes. The dream of gold, of de novo, tá? Of gold, will be waiting in. Aqui, ele usou rarara no waiting e juntou waiting com in pela aquele som nha, nha, waiting in, como se fosse um NH. Também poderia ser waiting in, tá? É como você preferir. Ele aqui juntou waiting in your. Do in pro your foi que ele juntou com N. In your, tá? Então, the dream of gold will be waiting in your eyes. Let's practice. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. Seguindo, you know I do most anything. Aqui, como a gente viu lá na parte 2, você não ouve I'd do, ok? Junta I do, é como se fosse I do. Uhum. Então, you know I do most anything you want. Hey, I. Ele fala, hey, I. I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. Nesse trecho aqui, é bacana reparar os pontos de rarara, né? I try to give you, ao invés de I try to give you. Como esse to é só uma palavrinha de ligação, né? É comum que a pronúncia dele fique um pouquinho reduzida. Então, I try to give. Try e give são as palavras importantes da frase, né? Mas o to, gramaticalmente, tem que estar. Então, como ele precisa estar, mas ele não tem muita importância com relação a sentido, né? Só uma preposição. Então, ele vem reduzidinho. I try to give you everything you need, I can see that it gets to you. That it também juntou rarara aqui. I don't believe in many things. Aqui, repara que você não ouve o T de don't, né? Não é I don't believe, e sim I don't believe. I don't believe in many things, but in you, I do. Let's practice. You know I do most anything you want, hey, I. I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. I don't believe in many things but in you. I do. Seguindo. Her faith is amazing. Okay? Faith is amazing. The pain that she goes through contained in the hope for you. Então, olha, esse through, que é fácil de pronunciar, às vezes é um pouco difícil ligar que essa escrita aqui, T-H-R-O-G-H, soa through, tá? Mas não é difícil de pronunciar. Through, through. Contained in, aqui é interessante, contained in, é... Se escreve contained, mas esse E não é pronunciado, tá? Esquece que eu falei isso, tira esse som da sua cabeça. Então, você tem contained, contained, tá? Do N você já vai pro D. E aqui, no caso, você vai usar o D para ligar no in. Então, contained in the hope for you, tá? Contained in the hope for you. Your whole world has changed. So, no major problems here, né? Sem grandes problemas, mas algumas palavras que às vezes confundem. Whole. W-H-O-L-E. E a pronúncia é whole, ok? Your whole world aqui requer alguma experiência, né? De fazer essa manobra de língua. R-L. Pensa sempre em parar primeiro no R. Were, depois bota o L, língua lá no céu da boca, world, e depois é só fechar com o D, world, tá? Se você for praticando aos pouquinhos, você pega o jeito. Então, your whole world has changed. Atenção que o E não é pronunciado, tá? Então, você tem esse finalzinho do G pro D. Your whole world has changed. The year spent before seemed more cloudy than blue. Tá? The year spent before seemed more cloudy than blue. Let's practice. Her faith is amazing. The pain that she goes through contained in the hope for you. Your whole world has changed. The year spent before seemed more cloudy than blue. Seguindo, in many ways your baby's controlling. Esse in do começo você quase não ouve, tá? Não é in many ways, é in many ways, ok? Your baby's controlling when you haven't laid down for days. Aqui você realmente não ouve nem traço desse T, por exemplo, haven't laid, não. When you haven't laid down for days. For the poor no time to be thinking, they're too busy finding ways and I. Let's practice. In many ways your baby's controlling. When you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways and I. Repete, you know I do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. Muda só agora, ó. I'll see that it gets to you. Só esse finalzinho. I'll see that it gets to you. Tá bem? I don't believe in many things, but in you I do. E na última vez que voltar nesse trecho, vamos ter algumas modificações. Olha só, vamos ter... Hey, I... You know I do most anything you want every day. I try to give you everything you need. We'll always be there for you. Diferente aqui esse trecho, né? E depois, para encerrar, repete duas vezes. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many things but in you. Na terceira, ele tira a preposição in. Vamos ter I don't believe in many things but you. I do. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, a penúltima aula da 13ª temporada. Sim, vamos ter encerramento de temporada na próxima aula. Uau, 13 temporadas completas da série Aprenda Inglês com Música. Can you believe it? E lembre que você pode apoiar esse projeto gratuito de educação fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix hello@teachermilena.com ou para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Além, é claro, de poder contribuir também comprando os super pacotões, que você compra as aulas da série para fazer download, guardar com você no seu HD externo, salvar para a posteridade, não precisar entrar na internet, não precisar acessar o YouTube para consumir essas aulas e garantir que você vai tê-las com você aí para sempre. Então, essa é mais uma opção que você tem para te dar conveniência e comodidade para acessar esse conteúdo e, claro, também para contribuir com a série Aprenda Inglês com Música. Não esqueça de baixar o seu PDF gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Se ainda não tem seu cadastro, o link está aí na descrição dessa aula, que é para você acompanhar a letra e tradução. Depois você bota para tocar aí Simply Red. Pode botar no YouTube, no Spotify, no Deezer, enfim, onde você costuma ouvir música. E pode acompanhar lá no PDF, letra e tradução, o passo a passo da pronúncia, com toda aquela legenda de cores ali que te ajudam muito, ok? Então não deixe de baixar o seu PDF. Cante a música ao longo da semana, que é para você reforçar todo esse conhecimento. Olha que difícil, hein? Que tarefa difícil que eu tô te dando. Você ficar ouvindo For Your Babies aí ao longo da semana. Ai, como eu sou má. Que tortura que eu faço com vocês, né? Mas sim, lembra que é importante repetir para você relembrar, para você realmente fixar os conteúdos estudados aqui na série, ok? Cante junto também, a gente já vai cantar uma vez agora, juntinhos aqui no fim da aula. Então cante a música ao longo da semana, divirta-se bastante enquanto você aprende muito inglês, que eu espero você na semana que vem para a última aula da 13ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! You've got that look again, the one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting my post-roller coaster ride. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow, the dream of gold will be waiting in your eyes. You know I do most anything you want, hey, I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. I don't believe in many things but in you. I do. Her faith is amazing, the pain that she goes through contained in the hope for you. Your whole world has changed, the years spent before seem more cloudy than blue. In many ways your baby's controlling, when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking, they're too busy finding ways and die. You know I do most anything you want, hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. I don't believe in many things but in you. I do. Hey, I. You know why to most anything you want every day. I try to give you everything you need. We'll always be there for you. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many things but you.